Boa tarde, gente. Mais uma coluna sem spoiler começando de casa, trazendo algumas novidades no serviço de streaming e também com filmes indicados ao Oscar de 2021, que acontece daqui a 2 semaninhas. A gente vai falar um pouquinho mais na próxima semana sobre o Oscar que vai rolar lá nos Estados Unidos. Mas antes de chegar lá no filme do Oscar, a gente vai passar um pouquinho por algumas estreias nos streamings. Começando, Flávio, com Amor e Monstros, um filme que, na verdade, está disponível por aí na internet já desde o ano passado. Mas só agora ele chega aqui no Brasil pela Netflix e conta a história ali de um apocalipse que acontece na Terra, que cai um meteoro na Terra e aí a Terra é povoada por monstros e a população se vê obrigada a se abrigar no subsolo, em bunkers no subsolo. E aí um jovem que estava de namorico, sabe o namorico com a menina do colégio, ele descobre que ela está viva. E aí depois de 7 anos ele vai em busca de reencontrá-la, e aí ele vai enfrentar todos os medos que ele tem, todos os monstros que estão na Terra, e a gente pode dizer aí que é um meteoro da paixão, né?
É, mas não, você não pode diminuir Amor e Monstros. Amor e Monstros também é filme de Oscar.
Sim.
Foi indicado a melhores efeitos especiais. Provavelmente em um ano normal não seria indicado, é um fato. Não porque os efeitos são ruins, porque os efeitos são bons, principalmente considerando que ele é um filme de baixo orçamento, ele é um filme independente nos Estados Unidos. Independente não, mas não é uma grande produção, né? Mas provavelmente num ano normal a gente teria ali aqueles 500 filmes de super-heróis estreando no cinema e Amor e Monstros perderia vaga para esses filmes.
Sim.
Mas assim, é um filme que tem efeitos especiais muito legais por conta dos monstros. Temos muitos monstros, menos do que num filme de grande orçamento, mas temos uma quantidade legal. E ele chega na Netflix naquele mesmo esquema do Fuja, que a gente falou aí há algumas semanas, que é aquele filme que estreou lá nos Estados Unidos no ano passado, estreou digitalmente, teve uma boa campanha digital, mas não chegou aqui no Brasil, porque por conta de cinemas fechados e tudo mais, e aí ele depende de outros acordos, e aí rolou esse acordo aí com a Netflix, e ele vai estrear oficialmente agora. Mas é um filme que ele é muito legal, ele é um filme que ele é uma aventura. Ele é uma comédia romântica, assim como ficou muito claro, ele tem monstros, tem ali alguns momentos que você pode tomar um sustinho, ele é um filme que ele tem uma vibe de comédia, ele tem até uma história interessante. Esse filme, a ideia dele surgiu em 2012, se eu não me engano, porque a ideia era pegar meio que carona em Zumbilândia. Ia ser um filme de jovens num apocalipse com uma pegada de Zumbilândia, só que em vez de zumbis, eram monstros. E isso até existe um pouco aqui, porque tem a narração em off, tem uma parada das regras que lembra um pouco Zumbilândia, mas parece que o tempo deu uma reformulada na ideia e ela foge um pouco disso. E aí ele vira esse road movie, esse filme de estrada, onde esse garoto tenta encontrar o seu grande amor. Ele não sabe se a menina ainda gosta dele, porque como o Hoffman falou, passam 7 anos, então, e um apocalipse no meio, né? Tem 7 anos e um apocalipse, então assim...
Não é todo amor que resiste a um apocalipse, né?
A gente tá vendo aí, né? Nem todo amor sobrevive a uma pandemia, imagina um apocalipse.
É verdade.
Ele nem sabe o que aconteceu na vida dela exatamente, eles mantêm um pouco contato por rádio, um contato muito pequeno, mas é uma jornada que ela é legal, ela tem um cachorro. Então você tem vários elementos desses filmes de aventura que funcionam muito bem. Tem a amizade dele com o cachorro, tem o romance, tem aquele cara que já vive no apocalipse há muito mais tempo e que serve tipo como mentor, que é o papel do Michael Rooker, que fez The Walking Dead. Então ele tá aí num papel que ele manja. Ele também é um cara que já manja dos apocalipses.
O Michael Rooker, ele fez, por exemplo, Guardiões da Galáxia, né?
Sim,
quando
sim.
Você bater a cara no Michael Rooker, você vai lembrar quem é. Ele tem aquela voz rouquinha, você vai saber quem é.
Exato. E aí é um filme de aventura. Ele é um filme que passaria tranquilamente numa tarde de sábado, assim, sabe? Não é necessariamente um filme para crianças, apesar dele ser colorido, ter animais, não é exatamente um filme para crianças, porque tem os monstros. Talvez seja aquele filme adolescente, tipo um Jumanji, mas que pode até funcionar. Ele não é um filme pesado, ele é um filme leve, que eu gostei bastante da experiência, foi uma das boas surpresas desse ano.
Amor e Monstros tem mais ou menos ali 1h50 de filme, é uma ficção científica, tem aventura, tem comédia, e tá disponível na Netflix. Falando de amor, Flávio, e também na Netflix...
Olha, essa conexão. Philip Hoffman, ele manja muito das conexões.
Falando também de amor, disponível na Netflix, tem Meu Amor, 6 histórias de amor verdadeiros, que nada mais é que um documentário de 6 histórias de amor de velhinhos, de pessoas que passaram a vida toda juntos em vários lugares do mundo. É um documentário dirigido por um sul-coreano chamado Jin Mo-yung, e ele percorre o mundo contando histórias desses amores verdadeiros, assim como o amor sobrevive à passagem do tempo, né? E esse é o grande plot do documentário, como o tempo ajuda a perpetuar o amor. Agora, por exemplo, o Flávio tá todo apaixonado. Imagina, Flávio, que você queria passar a vida toda ao lado do seu amor, né? E aí, de repente, meu amor seria uma boa pedida para você ter essas ideias de casamento duradouro aí que o filme traz. E fica o destaque para um casal de duas senhoras aqui no Rio de Janeiro, que elas contam como foi a vida delas junto depois de 45 anos morando juntas, né? E aí o documentário fala da vida dela, foi gravado antes da pandemia, né? Então tem cenas antes da pandemia. É até estranho quando a gente vê o pessoal comemorando o Réveillon, por exemplo, todo mundo sem máscara e tal. Fica estranho, né? Assim, você olha o pessoal, todo mundo reunido, mas foi gravado antes da pandemia. E justamente nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo, nessa escalada da pandemia que a gente está vendo agora, ver um documentário sobre o amor e como que os casais eles duram tanto tempo juntos, né? É uma premissa muito boa e dá até um quentinho no coração de assistir, né? Porque você percebe ali como que a felicidade pode estar nos detalhes e persistir ao longo do tempo, né? E Meu Amor, Seis Histórias de Amor Verdadeiros, conta muito disso e já está disponível no catálogo da Netflix. Fica de sugestão para você assistir um documentáriozinho com seis histórias verdadeiras sobre amor verdadeiro.
E aí você se liga na conexão, porque você terminou falando de idosos e o outro filme é estrelado por um idoso. Olha aí.
Tá tudo conectado, tá tudo conectado.
Tudo conectado.
Estamos conectados com Meu Pai, um filme que era para estrear nos cinemas, ele foi adiado, e aí ele é um filme de 2020, enfim, estreou em alguns lugares do mundo. A gente sabe toda essa dinâmica que aconteceu com a pandemia, e ele não tinha estreado no Brasil ainda, e nem foi nos cinemas, né? Ele chegou direto para ser assinado. Ele está disponível, por exemplo, no YouTube. Se você vai lá no YouTube para assistir, você aluga ele por R$29,90. Ele vai estar lá disponível para você ver.
Exato.
É até um preço mais baixo do que a gente vem falando aqui nas últimas semanas, por exemplo, sobre Disney Plus. Coloca os seus filmes a R$69,90, né? R$29,90 é o preço de cinema aí que você paga para poder assistir.
Exato. Eu acho que, assim, para a situação do público brasileiro, talvez... Não sei se a grande massa pagaria para assistir o Meu Pai a R$30, mas é um preço que já começa a ficar mais considerável. Realmente, se você parar para pensar, fazendo aquela conta que a gente já fez outras vezes, se você vai em casal para assistir esse filme no cinema, você pagaria mais de R$30. Então, já pode valer a pena você alugar e assistir na TV.
Eu acho que o Oscar vai dar mais visibilidade para ele, né? Ele é um dos favoritos ali com Anthony Hopkins. A gente já vai falar da história dele. E eu acho que a visibilidade do Oscar pode levar a galera a poder assinar o filme para assistir no YouTube tranquilamente, assim. Eu acho que uma coisa vai levar a outra. Quem está realmente interessado ali em assistir o filme e quer ter essa experiência, nunca teve, vai ficar de sugestão para poder alugar no YouTube, que por enquanto é a única plataforma disponível, mas em breve já deve distribuir aí por outras plataformas de aluguel.
Está disponível no Now, no iTunes e no Google Play também.
Mas qual que é a história de Meu Pai? O filme conta a história do Anthony, né, o homônimo do Anthony Hopkins, que é um senhor de idade que vive em Londres. Ele tem 81 anos de idade. Ele mora sozinho no seu apartamento e recusa todos os cuidados da sua filha Anne, que é vivida pela Olivia Colman. E a gente percebe como o filme é grande quando esses dois personagens, os dois seguram um filme que é muito intimista, né? O Anthony, ele vai perdendo a memória ao longo do filme. Você não sabe muito bem o que é real, o que é que está acontecendo de verdade, o que ele está relembrando da vida, onde ele está exatamente. E a Olivia Colman e o Anthony Hopkins entregam duas atuações belíssimas e muito pesadas, muito duras, porque o filme, ele é muito real. Você consegue projetar isso acontecendo em qualquer família, de um senhor de idade com Alzheimer que vai esquecendo da sua vida, vai tendo diálogos que acabou de ter, relembrando de pessoas que já não estão mais entre a gente, né? E o filme conta muito dessa dinâmica do Anthony que vai esquecendo a vida dele e como a Olivia Colman, que é a filha, vai tendo que cuidar do pai e achar alternativas para cuidar dele. Você nunca sabe o que é de verdade e o que é de mentira, né? O que ele está sonhando, entre aspas, o que ele está imaginando na vida.
Eu assisti sem saber que o filme se trata, falava de Alzheimer, né? E eu me surpreendi bastante com a maneira como ele faz isso. É um filme que ele é meio enigmático, ele constrói um certo mistério em torno de como as coisas estão acontecendo, onde que ele está, quem são aquelas pessoas, né? E faz isso de um jeito muito interessante, eu gostei muito. E o fator que mais me chamou a atenção, que é o elemento que eu estou centrando a crítica aqui, estou escrevendo não nesse momento exato, porque nesse momento eu tô gravando, mas...
Que bom.
Eu tô escrevendo a crítica que vai sair em breve. E eu gostei muito porque ele é dirigido pelo Florian Zeller, e o Florian Zeller é o autor da peça original. E várias peças foram adaptadas esse ano. A gente já falou de A Voz Suprema do Blues, por exemplo, é a adaptação de uma peça.
Uhum.
Mas ela não é dirigida pelo próprio autor. E aqui o próprio autor, ele assume o papel de diretor, e ele faz um trabalho muito interessante de realmente usar o cinema. Tem vários momentos que eu não tava vendo uma peça. Em A Voz Suprema do Blues, apesar de gostar muito do filme, em vários momentos você enxerga, você fala, ok, isso aqui é um cenário, é um palco, e eles estão construindo algo dentro de um palco, sabe? Pelos diálogos, pelos monólogos.
Sim.
E aqui não tem essa sensação. Ele usa a montagem de um jeito muito interessante para quebrar o tempo, também usa muito os ângulos da casa, os cenários, o vazio do corredor, tem um corredor que ele usa em vários momentos, que eu não conseguia ver aquilo como um palco, eu não conseguia entender como aquilo podia ter sido feito no teatro.
Claro.
E isso me surpreendeu, porque enquanto nos outros que os diretores eram diretores de cinema adaptando uma peça, às vezes parecia teatro, esse é o próprio autor da peça, mas ele consegue fazer de um jeito que não parece teatro. Isso me pegou desprevenido e eu gostei, uhum. Eu gostei muito desse elemento.
A gente pode lembrar de Moonlight, por exemplo, que ganhou o Oscar de melhor filme, dirigido pelo Barry Jenkins, que também era uma peça de teatro, e você também não percebe essa dinâmica teatral que tem em Moonlight. Da mesma forma que não percebe em Meu Pai, eu acho que é um dos grandes trunfos dele. Ele está muito em cima da edição. A edição te engana junto, né? Você entra, é como se você estivesse na cabeça do Anthony, e sem saber para onde ele está, em que tempo ele está, o que, que ele está pensando da vida. Então, o filme ele te confunde o tempo todo, e aos poucos ele vai entregando detalhes para você amarrar toda a história. É um filme muito pesado, ele é muito real de assistir, e o Anthony Hopkins está indicado ao melhor ator por ele, e é um dos favoritos, porque o que ele entrega, a potência da atuação dele é muito grande, Meu Pai.
Tá indicado também a montagem, tá indicado a roteiro adaptado, a melhor filme, e tem mais, eu acho que duas indicações que eu não lembro quais são exatamente, nos prêmios menores, né?
Uhum.
Mas você falou dele ser pesado, inclusive pra terminar, vou te perguntar, o que você achou? Você achou o filme bonito? Porque eu achei uma experiência muito opressiva, eu me senti muito mal assistindo o filme. Mas assim, gosto muito do filme, mas eu me senti muito mal, eu achei um filme muito pesado, talvez por eu ter parentes que já tiveram Alzheimer, não sei o quanto que isso influenciou, mas eu fiquei muito mal no filme. Eu até comparei ele na crítica com Amor, não sei se você lembra.
Sim, sim.
Que é o filme dos dois velhinhos, que chegou até a ser indicado ao Oscar também. Isso, esse. Que é um filme que é super pesado. Eu vi muita gente achando Meu Pai bonitinho, e eu fiquei pensando, falei, gente, eu não tô achando esse filme bonitinho, eu tô achando ele super, super opressivo, super pesado. Sei lá, mas é um filme muito bom, tá? Não é porque ele é pesado que é pra você não assistir, pra te afastar, não. Ele é muito bom.
Ele não me pegou tanto e me deixou pra baixo, assim. Eu achei uma experiência muito imersiva na história, assim. Eu fiquei bem imerso o tempo todo, não piscava. Eu queria descobrir o que estava acontecendo o tempo todo. E projetei isso na vida real. Nunca tive experiências na família com pessoas com Alzheimer. Mas o que foi passado pra mim no filme me pareceu muito real. Mas eu não fiquei tão mal, assim. Eu achei o filme como experiência muito boa e muito verdadeira. Acho que esse é um dos grandes trunfos para mim dele, que pode levar aí pelo menos um ou dois Oscars aí, tanto pela atuação quanto pela montagem dele, que é bem interessante.
Eu acho que a atuação não leva, não. Eu acho que a atuação vai para o outro filme de teatro, que vai para o Chadwick Boseman, que ele é o favorito
para
ganhar o Oscar póstumo por A Voz Suprema do Blues. Mas isso é assunto para semana que vem.
Exatamente, mas aí a gente segura esse assunto, a gente já faz quase um sem spoiler 2 para semana que vem, para poder emendar com os filmes do Oscar, que tem bastante filme, tem indicações interessantes. Os filmes estão muito nivelados esse ano e a gente vai poder falar um pouquinho mais na semana que vem, tá bom? Meu Pai está disponível já para você alugar em algumas plataformas de aluguel. Bom, Flávio, é isso, falamos bastante, hein? Gastamos saliva aqui, mas semana que vem tem mais, a gente volta com mais indicações do Oscar 2021. Um abraço, até lá, tchau, tchau.
Até!